Bakshe Wahe Ahoba Etra Goa Ite Hea de Dakai.
Olá, galera! E está entrando no ar o podcast que mais se reinventa do cinema brasileiro. Hoje vamos falar do diretor que trouxe o cinema novo para o mundo e que inova cada vez que lança um novo filme, assim como seu novo, que também vamos falar aqui, Assassinos da Lua das Flores. Vamos falar hoje de talvez o maior diretor de cinema vivo. Martin Scorsese é o nosso tema e seu novo filme brilhante que faz, mais uma vez, o cinema se renovar. É o Momento Cinema entrando no ar. Olá, pessoal, sou eu, Fábio Guimarães, sejam bem-vindos ao Momento Cinema. Eu tô muito feliz desse episódio muito especial que a gente vai falar, né, do grande mestre Martin Scorsese. Mas antes de começar a falar do Scorsese e de seu novo filme, eu queria convidar a todos vocês a irem ao Instagram do Momento Cinema, né, o Momento Cinema FG, porque eu estou tentando ter um pouquinho mais de assiduidade, né, com o meu nicho Momento Cinema, escrevendo críticas escritas, né? Eu já lancei uma média de 15 críticas escritas, algo que está me fazendo muito bem e eu espero que vocês estejam gostando bastante. Então curtam lá no Instagram do Momento Cinema essas críticas de filmes que estão sendo lançados agora no circuito e de filmes também do passado, que fizeram parte do meu passado e do passado do cinema como um todo. Então divulguem, por favor, o Instagram do Momento Cinema, Momento Cinema FG, e vamos conversar por lá. E se vocês quiserem que eu faça a crítica de algum filme, né, que eu consiga aí delimitar esse tempo, eu vou fazer com muita alegria, tá? Então deixem os comentários de vocês para que a gente possa divulgar e desenvolver ainda mais o Instagram do Momento Cinema, o Momento Cinema FG. Pessoal, eu estou muito feliz de fazer esse programa. Primeiro, poder fazer esse programa, né? Falar de Assassinos da Lua das Flores, para mim, o grande filme do ano até o momento, de 2023. Mas para falar dessa obra, eu preciso um pouco falar de Martin Scorsese. Gente, falar do Scorsese é ter um curso de cinema, né? Não dá para aqui numa humilde forma que minha tratar da importância de Martin Scorsese. Mas eu vou tentar ser minimalista, como eu sempre tento ser, diferente do Scorsese, que é super maximalista, e trazer para vocês a importância desse grande diretor, né? Não vamos esquecer que o Scorsese está com 80 anos, vai fazer 81 agora em novembro de 2023, e ele está produzindo, né, como nunca antes, ou como sempre antes, né, na verdade. Esse é o grande ponto do Scorsese. E a gente vai voltar ao passado, né, do Scorsese, começando ainda na década de 1960, com curtas iniciais, como todo grande cineasta, e na década de 1970 é que ele, né, finca o seu grande nome, né, e aí já trago a primeira grande importância do Scorsese, porque ele vai inaugurar o movimento do novo cinema americano, da nova Hollywood, né? A gente vai lembrar, gente, que os filmes até aqui, a década de 1960 e 1970, eram os filmes dos grandes estúdios, né? Da era de ouro de Hollywood, em que tivemos Hitchcock, por exemplo, só isso, né? Aquela artificialidade dos estúdios. Daqui em diante, o Scorsese, junto de Coppola, de Spielberg, eles vão iniciar esse novo cinema que vai ter a realidade e o realismo como ambientação e contextualização das tramas. Então, a gente vai tirar a artificialidade dos estúdios e a gente vai para as ruas. E essas ruas, elas vão ser contextualizadas, elas vão fazer parte da narrativa. E a narrativa vai ser muito mais reflexiva, muito mais social, muito mais chocante, obviamente, né? E, sem dúvida, muito mais interessante para o público e, né, para essa segunda metade do século XX e agora século XXI, de uma maneira muito dinâmica. Esse dinamismo social também entrando no cinema, tá? E o Scorsese tem importância ímpar aqui nesse novo cinema americano. Claro que a gente não pode ignorar que ele bebeu da fonte da Nouvelle Vague, né? Godard, Truffaut, enfim, né? Que começaram a fazer isso de forma muito forte, né? O movimento que realmente transformou o cinema nesse sentido lá na Europa. Mas ele traz isso para os Estados Unidos, né? Com os seus questionamentos principais da época e da sociedade, né? E faz isso um novo cinema. E aí, pessoal, né? Essa é uma importância histórica do Scorsese. Mas vamos para a importância dele a nível de sétima arte, no sentido do fazer cinema do Scorsese. O que, que é o cinema do Scorsese, né? Claro que definir de uma única forma é absurdo. Eu, por exemplo, aqui, de forma muito pretensiosa, dividi a obra do Scorsese em quatro categorias aqui, e isso aqui, gente, de forma absurdamente rústica, né? Mas o cinema de Scorsese, e agora vem o ponto muito importante, e mais uma vez tentando ser minimalista, é que ele vai trazer o olhar não do mocinho hollywoodiano. Até então a gente tinha o mocinho, né, e o bandido. E a visão era sempre do mocinho, daquele que faz o heroísmo acontecer. Só que a gente sabe muito bem que esse mocinho americano, ele não é real. Ele é criado. Ele vamos dizer assim, comercializável, né? Mas a realidade não é essa. O Scorsese, ele vem para dar voz aos anti-heróis. Ele vem para dar voz àqueles que são marginalizados, ou não só marginalizados, mas também esquecidos pela sociedade, e alguns deles esquecidos de propósito, como os mafiosos, por exemplo. E ele vai dar voz a essas pessoas e esses personagens. E aí, gente, é que tem que ter um esclarecimento muito grande sobre o cinema de Scorsese. O cinema do Scorsese não vem valorizar a violência ou valorizar esses personagens que são absolutamente transtornantes, vou usar aqui de um neologismo, tá? Ele vem exatamente mostrar para nós espectadores que esses personagens e que essas situações sociais às quais esses personagens passam por são situações alarmantes para o nosso mundo, para a nossa convivência, para a nossa sociedade. O Scorsese, ele, com esses personagens, suas narrativas fortes, chocantes e violentas, ele vem dizer assim: espectador, olha só como é que está o nosso mundo. Olha só como é que está a nossa sociedade. É assim? É isso que a gente quer? E isso não de forma moralista, mas de forma humanizada, né? A ponto de fazer o ser humano refletir a si mesmo, como ser humano e como ser social. É essa sociedade que a gente quer? Essa sociedade de pessoas que pensam em matar as outras? Olhem só como existem pessoas que estão pensando nisso. O que faremos sobre isso? É esse o questionamento do Scorsese. De longe, o Scorsese quer valorizar a violência, né? O Spike Lee fala muito disso, do Scorsese, né? De como ele vem transtornar a visão da violência, né? Os filmes do Scorsese são muito violentos, né? Boa parte da sua filmografia tem a violência de forma muito intensa, mas exatamente para mostrar, é essa barbárie que é o ser humano? Ser humano, nós somos isso? E o que faremos sobre isso? Sociedade, como vamos agir? É isso que o Scorsese está fazendo. E ele faz, em alguns momentos, de uma maneira, tocar o dedo na nossa ferida e na nossa ferida como espectador. Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho para vocês, tá? E aí, gente, de forma muito sucinta aqui, eu vou trazer, né, exemplos claros disso que eu acabei de falar com os seus personagens e suas narrativas. O Scorsese, ele vai estrear no cinema de ficção com o longa Quem Bate à Minha Porta, de 1967, e que tem o personagem, o J.R., que não aceita o amor da sua vida por problemas que ela tem no passado. Então a gente já tem ali um preconceito acontecendo, né? E o Scorsese já questionando no seu primeiro filme. Temos que ser preconceituosos porque a pessoa tem um passado? E a pessoa que tem um passado, ela tem que esconder de forma tão vergonhosa assim? É o grande questionamento que a gente já tem aqui no seu primeiro filme. Mas, gente, vamos lá, eu vou trazer só clássicos, tá? O Travis, de Taxi Driver, talvez para muitos seja o melhor filme de 1976, né? Um cara que volta da guerra com transtornos psiquiátricos imensos, como inúmeras pessoas que sofrem algum tipo de trauma de fato concreto. E o que, que a gente faz, sociedade? A gente tem que ver o Travis e achar, olha que personagem incrível, não é pra isso que eu tô fazendo o filme, é isso que o Scorsese pensa. Jake LaMotta, de Touro Indomável, de 1980, e não esqueçamos que o Scorsese ainda faz isso, né? Ele faz filmes baseados em fatos reais, como o filme que vamos delimitar daqui a pouco, seu novo filme. O Rupert Pumpkin, de O Rei da Comédia, de 82, né? Sequestrando seu grande ídolo. Tommy DeVito, de Os Bons Companheiros, de 1990, para muitos também o melhor filme do Scorsese, o personagem do Joe Pesci, que vence o Oscar de ator coadjuvante, aquela violência explícita, gratuita, né? Aquela coisa, né, de chocar mesmo. Existem seres humanos assim, é isso que o Scorsese está mostrando para a gente, né? A maioria dos personagens de Cassino, de 1995, incluindo aqui sua grande personagem feminina da Sheryl Stone, indicada ao Oscar, a maioria dos personagens de um de seus grandes filmes, Os Infiltrados, de 2006, aliás, aqui um parênteses, né? Eu falei aqui Taxi Driver, Touro Indomável, Rei da Comédia, Bons Companheiros, e ele não vence o Oscar por nenhum desses filmes, ele só vai vencer o Oscar no século XXI, com Os Infiltrados, de 2006, que é um filme subestimado para alguns. É um grande filme, tá sem dúvida, top 5 de Scorsese, quem sabe num outro momento da vida a gente fala de Os Infiltrados. Bill Açougueiro Cutting, de Gangues de Nova York, é isso que a gente quer, é esse tipo de político que a gente quer, né? Ele aqui era um político, claro, entre aspas, né? É esse tipo de governante, é esse tipo de líder que a gente quer a sociedade americana, né? Ainda mais para os Estados Unidos aqui de forma muito intensa. O Jordan Belfort, hoje outro personagem real em O Lobo de Wall Street, e aqui aquele aguçar ao espectador é muito forte. Tem uma cena em O Lobo de Wall Street, vocês vão lembrar, filme de 2013, que o personagem ele se droga já para metade final do filme, e o filme é uma comédia, né? Uma sátira. E ele o Scorsese cria uma cena em que o Jordan Belfort, o personagem, ele não consegue nem andar, ele fica completamente abobalhado, né? E acontecem as coisas mais esdrúxulas do mundo. E eu no cinema assistindo a esse filme, e todo mundo rindo, e claro que o Scorsese faz de propósito, faz pra gente rir, mas ele na verdade dizendo, espectador, você tá rindo disso? Você tá rindo da desgraça que um homem que tem todo o dinheiro do mundo, mas mesmo assim precisa se drogar? E, gente, não é moralismo, pelo amor de Deus. É questionar o ser humano e a sociedade. Por quê? Por que fazemos isso? Por que rimos disso ao invés de estender a mão? E não é uma crítica, é esse aguçar. Ele faz pra gente rir, tá? O Scorsese faz exatamente para que a gente tenha. Mas olha o retorno do que é a crítica que o Scorsese quer fazer. É absolutamente incrível. O Irlandês, de 2019, filmaço, né? Aqui a gente tem o próprio Frank Sheeran, que é o irlandês, traindo seu grande amigo, é isso que a gente quer. O Russell Bufalino, o personagem do Joe Pesci, naquela espreita maliciosa, né? E o próprio Jimmy Hoffa, personagem histórico, né? Que também é aquele político malicioso. Enfim, ele vem com esses grandes personagens, pessoal, mostrar que sociedade que queremos. E no seu mais novo filme, Assassinos da Lua das Flores, ele faz isso brilhantemente com o personagem William Hale, vivido por um dos seus atores favoritos, que é o Robert De Niro, de maneira perfeita. A gente vai falar do personagem e do filme, pessoal. Então é isso que é o cinema de Scorsese, né? é esse questionamento reflexivo social. Só para a gente fechar, alguns outros grandes filmes do Scorsese que eu coloquei, esse foi na lista de, nessa minha primeira categoria de personagens e narrativas de reflexão social. E agora eu vou partir para filmes cuja narrativa vai mais do que o próprio personagem, né? A gente tem Alice Não Mora Mais Aqui, de 74, com Ellen Burstyn vencendo o Oscar de Melhor Atriz. New York, New York, com De Niro e Liza Minnelli, falando da Nova York e de como os personagens representam esse caos que é a grande cidade. Né? A Última Tentação de Cristo, de 1988, aqui numa questão mais metafísica, que, né, na minha ideologia se contrasta um pouco, mas o filme é intensamente bem feito. A Época da Inocência, de 1993, né, em que toda a trama mostra como os séculos passados não eram inocentes, muito pelo contrário, né, talvez tivessem sido piores, não sei. Kundun, de 97, é um filme muito interessante das conspirações sobre esse imperador que tenta ir ao poder. É muito bem feito, filme lindíssimo. Vivendo no Limite, de 99, filme esquecido de Scorsese, com Nicolas Cage, que ele faz um socorrista, e como todos os traumas desse dia a dia traumatizante do socorrista, incrível. Clássico Ilha do Medo, de 2011, né? E que nos faz questionar quem é louco, né? Quem, na verdade, o que na verdade é loucura social. E o brilhante filme Silêncio, de 2016, sobre os missionários religiosos na Ásia, que é algo lindíssimo, de um silêncio do próprio filme, que é absolutamente lindíssimo, tá? Os dois grandes filmes sobre cinema do Scorsese, né, que é o Aviador, de 2004, que ele fala do grande Howard Hughes, que também questiona um pouco, né, ele foi marginalizado por ter problemas psiquiátricos também, e A Invenção, de Hugo Cabret, que é seu grande ódio ao cinema. Todo grande diretor faz seu grande ódio ao cinema, e A Invenção de Hugo Cabret, aliás, outro parênteses aqui, não esqueçamos que é um filme em 3D, pensado para 3D, e eu acho que é o grande filme em 3D já feito para o cinema, tá? Sei que tem Avatar, óbvio, mas é impressionante. Quem teve a oportunidade, como eu tive a felicidade, de assistir A Invenção de Hugo Cabret no cinema em 3D, o Scorsese pensou no 3D. E vejam, isso que me deixa muito contente. Ele poderia ter, né, ele já era um diretor icônico aqui em 2011, né? Ele poderia ter falado assim, não, eu já fiz o meu cinema, não quero saber disso 3D, nada disso, não. Não, eu falei assim, não, esse negócio aqui serve para o cinema, esse negócio aqui serve para eu contar a minha história aqui, a minha narrativa. E é o que ele vai fazer. Ele vai pegar o 3D, essa tecnologia, e colocar de forma brilhante a favor da sua narrativa para contar a história do grande Georges Méliès em A Invenção de Hugo Cabret. Maravilhoso, tá? E, pessoal, uma coisa que talvez, uma curiosidade aqui rápida do Scorsese, que talvez alguns não saibam, ele tem muitos filmes sobre música, né? Ele dirigiu vários videoclipes, né? Como, por exemplo, o videoclipe de Bad, do Michael Jackson. O clipe de Bad é do Martin Scorsese, tá? Ele gosta muito de música, ele tem um envolvimento com música muito grande, tá? E ele já dirigiu vários filmes sobre músicas e documentários. Um de ficção, O Último Concerto de Rock, de 1978, mais alguns documentários. The Rolling Stones' Shine a Light, de 2008. George Harrison, né, sobre o Beatle, Living in a Material World, de 2011. E um recentíssimo agora, do ano passado, Personality Crisis, One Night Only, do David Johansen, desse grande vocalista de rock também. Então ele tem muito essa visão, né, do documentário de música, né? Ele gosta muito, né? E são filmes excepcionais, né? Scorsese, então, vale a pena ser visto, certo, pessoal? E aí chegamos, né, em 2023, quando, como eu já disse, com 80 anos, ele poderia virar e falar assim, já deu pra mim, sabe? Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. E ele reinventa de novo. E ele faz e contorce a história do cinema com uma beleza de filme chamado Assassinos da Lua das Flores. Pessoal, eu vou falar da importância do Scorsese aqui, mas vamos fazer uma análise geral desse filme, né, que está no circuito e é um dos grandes nomes do ano e com certeza vai estar no Oscar, enfim. Primeiro colocar que o filme é baseado no livro de mesmo nome do David Grann, que faz esse estudo muito forte dos índios Osage ali no meio leste americano, né? É no meio dos Estados Unidos, é no coração dos Estados Unidos ali, para ser mais exato, em Oklahoma. É muito interessante, eu recomendo vocês assistirem o vídeo da Isabela Boscov sobre Assassinos da Lua das Flores. Ela dá uma aula de história também, como os Osage era uma tribo indígena que dominava boa parte ali daquela região dos Estados Unidos. E na época do filme, né, contextualizando no filme, a década de 1920, eles se fecharam em um pedacinho bem pequeno de Oklahoma. Aqui, especificamente no nosso filme, na cidade de Fairfax, em que assassinatos começam a acontecer desses índios. Isso porque aquela região que ninguém dava nada, né? E exatamente por isso os Osage foram deixados lá, esquecidos lá, né? Acaba dando petróleo, e muito petróleo. E se a gente está falando de petróleo, a gente está falando de dinheiro. E se a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de uma corrida do ouro que acontece nessa região. E o grande lance é que o governo nunca poderia imaginar que ali daria petróleo e aceitou dos Osage o seguinte: olha, tudo bem, a gente fica só nesse pedacinho de terra aqui, mas tudo que a gente conseguir dali é nosso e você vai ter que conceder pra gente. E o governo deu ok, e aí descobriram petróleo e deu no que deu, eles herdaram muito dinheiro. Só que, pessoal, a própria história americana, a gente sabe muito bem que os índios foram perseguidos, escravizados, marginalizados, enfim, né? Assassinados, assim como os índios brasileiros também, como praticamente todo grande povo nativo cujos exploradores assentaram em suas terras. E os americanos não indígenas, os não nativos, né? O povo branco, como assim se chama, claro que olhou para isso e falou assim: ô, meu amigo, aqui não. Não, indígena não vai se dar bem, você tá maluco? E aí começa um grande plano, né, desse povo para eliminar de forma silenciosa e covarde os índios Osage. Primeiro começa dessa forma silenciosa, sabe como? Induzindo a doenças, né? Alguns acidentes, aspas aí, né, que aconteceram, e depois, já que era uma terra sem lei, as coisas aconteciam de forma bem escrachada. E é esse momento que a gente tem no filme. O filme vai contar a história desse homem chamado Ernest Burkhardt. Gente, óbvio que depois disso tudo, né, é uma história baseada em fatos reais. O Ernest Burkhardt existiu. Ele foi um jovem que voltou da Primeira Guerra e se instalou em Fairfax, onde tinha o seu tio, o William Hale, que se intitulava o rei da região, literalmente, assim que ele se chama no filme, que ele é chamado no filme. E ele induz ao Ernest Burkhardt que se case, que tenha uma vida com uma das índias mais ricas da região, porque tinha uma grande família, que era Molly. E ele fala: olha, se casa com a Molly e a concessão vai passar pra gente, porque a concessão do governo só poderia passar através da família. E eles vão eliminando um por um, né, da família da Molly, essa índia, essa nativa, para que eles possam ter a terra. E o filme é sobre isso, sobre esses assassinatos que vão acontecendo, e o Scorsese aproveita para contar como nasce o FBI. O FBI nasce do pedido da Molly, não só dela, claro, mas desse apelo que ela faz. Ela chega aí a Washington para pedir investigação dos assassinatos, e principalmente um assassinato da sua irmã, Anna, que é brutalmente assassinada, né, com um tiro na cabeça, o corpo encontrado, e a partir do assassinato da Anna, a Molly, ela percebe que ela precisa fazer alguma coisa. Ela contrata investigadores, ela tem dinheiro, né? Então ela contrata investigadores, ela vai a Washington, ela quer que alguma coisa seja feita. Isso ela sendo silenciosamente também a derivada à vida nesse plano do William Hale. Pessoal, eu contei aqui só o enredo para vocês, não vou contar mais, porque mais do que isso é muito. A grande questão, e isso tem a beleza do filme, é que o Ernest Burkhardt se casa com a Molly e os dois, de fato, se apaixonam. Ele é muito inocente, o personagem é de uma inocência, né? Até de uma incapacidade de pensar de forma rápida e objetiva. Ele se apaixona por ela, ele realmente ama a Molly, e a Molly ama o Ernest. Só que ele é um bichinho mandado pelo tio, pelo William Hale, e ele vai fazendo as ações sem perceber. Aliás, percebe o quanto faz a esposa sofrer, e isso faz sofrer também, mas sem muita reação, né? Esse é o grande lance, certo? E ali o filme se desenvolve. Pessoal, só para a gente colocar assim, de forma brilhante, começando pelas interpretações. O Ernest Burkhardt é o Leonardo DiCaprio numa das suas melhores interpretações. Ele é outro, o rosto dele é outro, né? Eles botam uns dentes estragados no DiCaprio que fazem uma diferença muito grande ali. O DiCaprio é um grande ator, vencedor de Oscar, devia ter vencido por outros personagens do próprio Scorsese. É uma parceria já de muitos anos, né? A Ilha do Medo, Lobo de Wall Street, enfim, grandes filmes que os dois fizeram juntos. E aqui ele traz, né, nas suas expressões de corpo, essa inocência, esse não saber o que fazer, mas essa vontade de estar com a família dele, essa vontade de se dedicar a quem ama, né? Ele tem um momento final de grande sofrimento, né? E esse momento de grande sofrimento mostra como o sentimento dele era verdadeiro. Tá? A gente vai ter o Robert De Niro, meu Deus, outra grande parceria, né? Fazendo o William Hale, esse personagem malicioso. O William Hale é aquela pessoa que vai acabando com você aos poucos e chorando na sua frente, mas rindo por dentro de uma maneira incrível. Só Robert De Niro para fazer isso. E até o final ele sustenta esse conceito de que ele está fazendo bem, de que ele é bom, de que, né, ele vai fazer o bem, etc. É de uma maestria, assim, dele botar a mão na cabeça dos personagens enquanto eles choram a morte que ele encomendou, sabe? E só essa capacidade de De Niro para fazer isso de forma brilhante, tá? Só para colocar algumas outras aparições muito interessantes, o Jesse Plemons, que faz o investigador do FBI, e ele entra num momento muito legal da narrativa ali, já quase na terceira hora, né? Um pouco antes, né? Na última hora do filme, e traz um gás legal para o final do filme também. O Brendan Fraser, né, aqui fazendo uma participação muito rápida como advogado, assim como o John Lithgow também fazendo uma participação, são participações rápidas, mas que chamaram a atenção aqui, muito legal. Agora, preciso terminar falando da parte de atuação, da grande revelação e desse filme, para mim, é o brilho, é a luz de Assassinos da Lua das Flores, que é a atriz Lily Gladstone fazendo a Molly. Que atuação gigantesca. Ela atua com os olhos. Gente, é uma coisa impressionante. Ela não tem muitas reações corporais. Ela está sempre ali se esquivando ali naquela manta indígena dela, mas o olhar, a virada de rosto, o sorrisinho de canto de boca que ela faz. Ela até tem cenas de choro intenso, porque ela vai perdendo a família, de choro intenso. Mas, e não estou dando nenhum spoiler, né? Nos trailers vocês veem isso, mas é também de uma de algo minimalista. O choro dela é um choro quieto, né? É um choro impiedoso. E que grandiosidade, sabe? Você olha para ela e você sabe o que ela está pensando. É uma coisa impressionante como ela deixa transparecer né, nas expressões de rosto dela. Há uma cena dela com o DiCaprio, que é muito bonita, e aí a gente tem que também tratar dessa questão que eu vou falar dos índios americanos daqui a pouco, que ela falou assim: só faça silêncio, escute a chuva. É o Scorsese dizendo pra gente: pois se a gente tivesse um pouquinho dessa visão de parar, fazer silêncio, escutar a chuva, quem sabe não teríamos uma sociedade melhor. E é ali que eles se apaixonam, né? É lindíssimo, é de uma poesia, a atuação da Lily Gladstone é de uma poesia. Ela está concorrendo, né? Ela está na lista para melhor atriz. Ela inicialmente estava na lista para melhor atriz coadjuvante. Eu digo que se ela permanecesse dessa lista, não teria competição, né? Ela ganharia o Oscar. Agora ela está como melhor atriz. Eu acho que ela é a atriz principal do filme, ela é o brilho do filme. Até eu digo sem nenhum problema. Mas já começa a ficar mais complicado, até porque temos um ano de grandes interpretações femininas. No futuro a gente fala disso. Mas que brilho! Que brilho da atuação da Lily Gladstone. Pessoal, só para a gente colocar o roteiro, além do Scorsese, a gente tem o Eric Roth, que é um grande roteirista, e o roteiro é dinâmico, é intenso, é uma narrativa construída por Scorsese com caminhos tortuosos. Tem aquela ascensão do anti-herói e a queda do anti-herói. Tem esses dois momentos que tem também em todos os grandes filmes do Scorsese. Eric Roth, que roteirista só de, ó, de Forrest Gump, O Informante, Benjamin Button, Duna, Tão Perto, Tão Forte, Munique e outros grandes filmes. Então é um dos grandes roteiristas hoje vivos, tá? E de resto é a equipe do Scorsese, né? Eu sempre digo isso, né? Quando o diretor está trabalhando com a sua equipe, queridos, só sai coisa boa. A música é do Robert Robertson, que já tinha feito com ele O Irlandês e O Lobo de Wall Street. É uma música que não é muito presente no filme, mas sempre que é grave e forte para mostrar. Vem problema, é um grande foreshadowing, né? Vem problema aí, tá? Além de o Scorsese deixar a música dos indígenas ecoar, de uma maneira a ocupar os espaços do cinema, a gente já vai falar disso. A fotografia do grande Rodrigo Prieto, né, que já tinha trabalhado com ele em O Lobo de Wall Street e fez Barbie também esse ano, o Rodrigo Prieto. Ele trabalha muito com o contraste entre a beleza e a violência, né, com o uso das suas cores. As paletas na violência são sempre mais fechadas, né, para mostrar a beleza indígena. Ele abre essas cores muito bonitas, tá? E tem a nossa, eu acho que é a melhor cena de fogo, com uso de fogo, no século, pelo menos, 21. Que cena! Você vai lembrar da cena quando você assistir. É essa cena impressionante, como se estivesse dentro do fogo ali, e de uma beleza estética que é brilhante. A montagem é da grande Thelma Schoonmaker, que, né, trabalhou em tudo do Scorsese nos últimos 20 anos, tá? Tudo do Scorsese. E tem um dinamismo narrativo de 3 horas e meia, né, que só alguém como a Schoonmaker e o Scorsese juntos poderiam fazer um filme tão agradável em 3 horas e meia, né? Não existe um cansaço absurdo aqui. Você vê uma extensão ali no meio, e aí na hora final dá um gás no filme, que é isso, é montagem e direção, né? E destacar o design de produção do Jack Fish e os figurinos da Jacqueline West, absolutamente brilhantes, bem da época mesmo, dos anos 1920, e respeitando os figurinos indígenas de forma muito brilhante, né? Muito vivo no filme. Então, e os cenários também muito bem produzidos, pessoal. E para a gente terminar esse programa, Assassinos da Lua das Flores é um filme de Martin Scorsese. Uma narrativa alucinante, maximalista. O Scorsese gosta de trabalhar com a câmera aberta, mostrando os grandes planos e mostrando como aquilo é causador ou de conflito ou de reflexão, né? Pouquíssimos primeiros planos, mas ele coloca os planos abertos, né, com muitos personagens para contextualizar aquilo, né? Ele fotografa os seus personagens em cenários muito específicos, exatamente para promover: olha, ele está nesse cenário aqui porque estamos contextualizando essa questão, né? Ele, ela aqui, a Lily Gladstone agora está aqui no porão, porque isso quer dizer alguma coisa e a atuação dela aqui vai ser importante que seja ali no porão, né? Enfim, eu estou aqui dando um exemplo absolutamente arbitrário aqui para colocar para vocês, e isso favorecendo a atuação dos personagens, né? O uso do silêncio muitas vezes, né? Como nessa cena que eu falei da chuva, é também uma forma de reflexão, né? E para finalizar, pessoal, a decupagem absurda, né? Como eu já coloquei, ele reinventa o cinema de novo. O cinema americano que foi formado em produções de perseguição aos indígenas. O cinema hollywoodiano, ele se fez, ele criou raízes e criou dinheiro perseguindo os índios americanos, transformando os indígenas americanos como os grandes vilões da história. Aqueles que eram selvagens e não permitiam que o bom homem, claro que eu estou sendo aqui tudo irônico, né, pessoal? Não permitiam que o bom homem estivesse na terra aqui, para ele, ele era de direito. O Scorsese tem o calibre do grande diretor de dizer: a história não foi assim. Os Osage não são os selvagens. Selvagens são aqueles que silenciosamente, que ardilosamente fazem com que essa história seja contada de uma outra forma. São aqueles que eliminam de forma covarde aqueles que estão ali porque sempre estiveram. Estão ali porque a terra é deles. Estão ali porque valorizaram aquela terra com as suas tradições. E o Scorsese vai falar assim: não, cinema. Não, Hollywood. Eu vou contar a minha história desses índios americanos. E a minha história é essa. Molly é uma metáfora dos índios americanos. O Ernest é daquele que sempre foi mandado a fazer, né? Aquele que é um escravo ideológico dos grandes poderosos, que é o que o William Hale, é a metáfora de William Hale, né? Dos grandes poderosos, desse povo que massacrou os indígenas americanos. Ele reconta, ele faz a história e vira de cabeça para baixo, e valoriza a cultura indígena de forma absolutamente brilhante, mostrando como a colonização é que fez com que eles, com que os índios tivessem todos os problemas de saúde, todas as doenças, todos os problemas sociais vieram de lá e não deles. Eles estavam fechados, eles eram uma comunidade. E os colonizadores vieram para acabar com isso tudo. O Scorsese vai dizer que não. E aliás, tem uma participação, né, o filme tem uma participação na penúltima cena, que é uma participação. Você olha assim: ah, que maravilha! Só faltava isso. E tem uma cena final que ecoa. Ecoa a dor da história que nós temos que aprender a recontar, assim como esse gênio do cinema que quer abrir os nossos olhos para que a gente reconte a história da nossa vida, do nosso mundo e da nossa sociedade. Obrigado, Scorsese. Que venham mais tantos e tantos filmes nos seus mais 80 anos de vida. Se você quiser parar, a gente vai entender. Mas se não quiser, por favor, só continue. Queridos, eu sou Fábio Guimarães. E a gente se vê no cinema.